Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Bruno.
Epá, está aí uma ventania que nunca mais acaba.
É para as coisas boas e para as coisas más.
Para as coisas boas. Então, vinhestes
Então,
de viagem?
quando se conduz, acabei de chegar, quando se conduz com o vento pela retaguarda, é sempre melhor do que quando se conduz com o vento de frente. E as diferenças no consumo topam-se logo.
E achas que conseguíamos juntar valores para isso, assim de improviso, ou não conseguiste juntar valores?
Digamos que não fiz nenhum registro apurado, é uma coisa que ando a tentar perceber como é que é de fazer. Já tenho umas quantas ideias, ligar ao computador de bordo dos automóveis, mas neste momento, digamos, fiz uma deslocação ao norte e daqui para o norte, o consumo foi de 6,4, mas quando voltei ao sul, o consumo agregado total era de 6,0, quer dizer que o consumo.
Isso é o que nós
Na segunda
costumamos
parte
dizer.
foi muitíssimo inferior, talvez 5,6 ou uma média
Vieste
de
para
7.
baixo, vinhas a descer.
Não, pronto, esse é bom, mas não. A partida foi ao nível do mar, a chegada mais ou menos ao nível do mar, portanto, essa não tem impacto.
Olha, mas
Se
para
fosse aqui
fazer.
para a Serra da Estrela, fazia toda a diferença, sim.
Mas fazermos essas medições, íamos precisar de pôr mais aparelhos de medida no carro, não era? O carro neste momento está preparado é para medir distância e combustível.
Exato, exato,
Sei
mas
lá, a temperatura em alguns.
e a altura também seria importante, portanto teria que se jogar as distâncias, as altitudes, os consumos, é qualquer coisa que eu ando a pensar, mas ainda falta o interface de ligação do computador do carro ao computador do registro.
Olha, aqui para os controles de consumos do carro e da moto, sem ter em conta o vento, nós para a semana vamos ter um post sobre uma aplicação da iPhone. Nós temos falado várias vezes dos consumos. Tu fazes o controle dos teus consumos como, António?
O controle de consumo, no meu caso, é feito pelo computador de bordo, né?
Ou seja,
Portanto,
que
tem um
controlas na
pequeno
viagem.
instrumento, exatamente, portanto,
Controlas para a viagem.
tem um consumo, que vai atualizando e depois faço o jogo muitas vezes com a distância que falta percorrer, não é? Portanto, tem um pequeno indicador que diz qual é que é a distância e digamos que esse consumo. Ou essa monitorização, esse cálculo mental de quanto é que está a consumir. Também tem um ponteiro que digamos que indica o consumo instantâneo, mas neste caso, este fim de semana, no automóvel que nos deslocamos, e daí a diferença. Mas lembro-me perfeitamente, aqui há uns anos atrás, quando tinha outro automóvel, fazia o registro sempre
Fazias os
que,
registros.
exatamente, num papelinho e depois fazia cálculos numa folha de cálculo, não é? Não
Pois é, o
conseguia
que
andar
esta
com.
app faz. Esta app permite
Exatamente.
logo registares quando vou pôr gasolina. Isto começou por causa quando comprei a moto, quando fiz o estudo para tentar reduzir os consumos, e me apercebi que ia comprar a moto. Depois, quando comprei a moto, tinha que arranjar uma maneira de medir depois, não é? Se nós estivéssemos a falar em práticas empresariais, estaríamos a falar de marcar o baseline, portanto, eu tinha que saber quanto é que estava a gastar, que é para agora conseguir dizer-vos qual é realmente a diferença e se a diferença esperada, está muito próxima ou muito longe da diferença efetiva. Esta aplicação depois permite exportar os valores para CSV e é com essas, portanto, para valores separados por vírgulas. E é depois com base nesses ficheiros que eu gero algumas imagens para colocar no Poupar Melhor. Agora, tu esta semana voltaste à carga com os eletrodomésticos aí em casa, não foi? Quem é que
Temos
foi a
a última
vítima?
da trilogia da televisão
A
novamente.
grande trilogia. Esta vai ser pior que o Senhor dos Anéis.
E fazemos mais ou menos o ponto, o balanço, sobre, digamos que as otimizações que foram conseguidas. Eu acredito que nesta fase estas são as otimizações fáceis, as otimizações que induzem consumos e poupanças significativas. Continuaremos a olhar para a televisão no sentido de ver se é possível otimizar mais, mas quando o consumo já baixou de 160 para cerca de metade, em termos de consumo, digamos que está está feita, digamos, pelo menos 80% da poupança, com certeza,
Ou
dos
seja, não
mínimos.
dá para poupar mais, porque daí para baixo deixa de se poder ver televisão. Mas isto tem os seus impactos, não é? Nomeadamente, se tens menos luz menos emissão de luz do aparelho de televisão, vais ter que baixar ou arranjar a iluminação da sala de forma a que isso não tenha impacto. Ou
Não se
vais
nota,
expor
não se notou a diferença, é muito, será muito sutil,
já tens a
mas sim, por exemplo, agora com a
televisão
vinda do
fora do
verão é
alcance
capaz
da
de ser um bocado
luz.
mais complicado.
Geralmente as pessoas gostam de pôr a televisão em sítios junto a uma parede, mas fica ou com uma janela por trás ou uma luz perto forte, e isso obriga a aumentar a luminosidade da televisão.
Sim, ou então a baixar os tores ou a
Baixar
tornar a
os tons.
sala um pouco mais escura, quase para dar aquele efeito de cinema, não é? Muitas vezes de
Acho que sim.
maior realce. Agora, é verdade, com a vinda do verão, especialmente durante o dia, pode-se notar alguma coisa, mas as experiências que eu fiz, será de muita subtileza e, portanto, não se notará significativamente nesse domínio, enquanto digamos que a poupança aí sim ia ser muito significativa, de cerca de mais 160 watts para cerca de 100 watts na sua posição atual, que não é a poupança máxima, mas é como digo, é o compromisso entre continuar a ver com a mesma qualidade e diminuindo o consumo, que afinal é o moto do poupar melhor, não é? Mantermos o que temos, mas gastarmos ou consumirmos menos, com a mesma qualidade.
Mas essa ideia de colocarmos a televisão quase em modo de cinema acaba por ser, em prática, uma simulação de cinema, que é o que as pessoas querem quando compram estas televisões grandes. Eu, pessoalmente, quando vou ver um filme, ponho as luzes de presença praticamente na sala, e que é para ficar o escuro, para criar aquela imersão que nós temos no cinema, em que quando se ouve um
Exato.
barulho quase que saltamos, não é? Olha, esta semana estou curiosíssimo, porque sei que foste descobrir a resposta para uma pergunta que eu já andava a tentar responder há algum tempo, não é? Que era.
Não só tu, era também uma
Também
pergunta
tinhas essa curiosidade.
que me deixava muita curiosidade, sobretudo pela dificuldade subjacente, de medida. A pergunta que fizemos aqui há uns meses atrás sobre se, e digamos que o posto foi inclusivamente teu e tinha a ver até com as casas de banho, não é? Com
Ah,
as luzes de presença.
aquela porcaria dos detectores de presença que andam a pôr nas casas de banho todas, temos que dançar lá no meio da casa de banho para conseguir
Exatamente.
manter a luz acesa.
E então, se é uma casa de banho sem luminosidade natural e em que não se vê mesmo nada e de repente a luz se desliga e a gente tem que se esbracejar para continuar a perceber o que é que se passa, é realmente um bocado confrangedor. Eu acho que acaba-se por se poupar pouco, não é? Mas vê-se isso sobretudo em casas de banho de restaurantes, porventura, e espaços públicos onde as pessoas podem se esquecer de desligar.
Mas o que eu gostei
Não,
mais foi
acho que em
que
nossas casas, não
eles foram descobrir exatamente. Isto deve depender de lâmpada para lâmpada, não é?
exato,
Porque
agora a
qual
questão
era o
que se coloca é
consumo
como
de
é que
ligar
se.
e desligar? Como é que eles mediram?
Exatamente. Portanto, só contar um bocado a história. No outro dia tropecei no Discovery. Efetivamente, no programa do Mythbusters, é um programa que é giríssimo para quem não conhece. Eles basicamente pegam num conjunto de mitos, podem ser mitos ou não, porque o objetivo é olhar para
Ideias
determinadas questões
pré-concebidas,
que
não é?
são dúvidas do dia a dia e saber se são verdade ou se são mentira. E portanto, neste caso, o que eles foram ver era se efetivamente compensava, e é preciso não esquecer que o Mythbusters é um programa americano. E os americanos têm muito aquela noção, porque têm energia barata, muito mais barata que nós, não é? Têm aquela ideia que o melhor é deixar as lâmpadas ligadas, elas não consomem afinal muito, recordemos para os americanos, claro. E afinal, então, melhor é deixá-las ligadas, porque entre ligar e desligar, e voltá-las a ligar, provavelmente elas não consomem muito. Ao ligar e desligar as lâmpadas, elas efetivamente também perdem as suas capacidades e depois de alguns milhares de vezes a fazer isto, as lâmpadas avariam, não é? E portanto eles foram medir justamente se valia a pena ou não deixar as lâmpadas ligadas e quanto tempo é que valia a pena deixar as lâmpadas ligadas. E então o Mythbusters o que descobriu foi que para todas as lâmpadas, exceto as fluorescentes, não compensava deixá-las ligadas, a não ser que se voltassem a ligar em menos de um segundo. Portanto, obviamente não faz sentido, ninguém vai desligar uma lâmpada para dali a um segundo a voltar a ligar, a menos que seja mesmo um daqueles esquecimentos. A gente sai da porta da cozinha e lembra-se, tem que voltar, até esqueci-me qualquer coisa. Mas francamente não é a situação habitual. E portanto, obviamente, essas lâmpadas é desligá-las logo que seja necessário. Depois, se dali a 5 ou 10 segundos se voltam a ligar, o consumo não é efetivamente superior. A única exceção que eles detectaram é efetivamente aquela que quase todos nós temos, essa noção mais interiorizada de que é preciso ter algum cuidado quando se desliga a lâmpada fluorescente. Aquelas lâmpadas
As
fluorescentes
brancas, não é?
solares, não é?
Aquelas brancas de cozinha.
Sim, aquelas que são lineares, portanto, não estou a falar das compactas fluorescentes, que
Estás a
são.
falar daqueles tubos brancos que costumamos ver na.
Exatamente, sobretudo nas cozinhas e muitas vezes também nos espaços de trabalho, que são
Isso
também.
eram as primeiras. Isso na altura comprava-se para economizar luz, eletricidade, no consumo de eletricidade nas cozinhas. Isso me.
Já tem uma luz mais branca que se adapta muito bem às cozinhas, são muito mais económicas, ou seja, consomem muito menos energia ao longo do tempo.
Duram
Mas
muito tempo, são umas lâmpadas que duram
duram
bastante
muito
tempo.
tempo, é verdade, muitos anos, muitas duram
Muito
muito
mais que este desfilamento de um cestênio.
tempo. Exatamente. Mas o que acontece é que realmente consomem uma quantidade exorbitante de energia quando se liga. E foi isso
Por
que o
causa do.
Mythbusters.
Tem que fazer o arranque para provocar.
Exatamente. E portanto, o que eles foram medir é que elas, ao arrancar, consomem o equivalente a 23 segundos de funcionamento. Ou seja, naquele 1 segundo que demora a lâmpada a arrancar, elas consomem o equivalente a 23 segundos do tempo de seu funcionamento, pelo que estar a ligá-las e a desligá-las. Por exemplo, se nós ligarmos a lâmpada e a desligarmos a seguir, e depois, passado 5 segundos, a voltarmos a ligar, ela em 6 segundos vai consumir o equivalente a 23 segundos. Portanto, mais compensável deixá-la ligada do que desligá-la e voltá-la a ligar. E esse tempo eles cronometraram em 23 segundos. Portanto, sempre que vamos desligar uma lâmpada fluorescente, e a pensarmos que vamos voltar a ligar em menos de 23 segundos, mais vale deixá-la estar ligada.
Olha, nós fomos encontrar mais coisas. Eu fui encontrar também coisas para o passado relativamente ao. Em tempo falou-se aqui de que as pessoas havia pessoas que consideravam que para poupar mesmo o ideal era não almoçar na rua e por isso levar o almoço para o trabalho. E fui descobrir num centro comercial, salvo, foi no Colombo, fui descobrir um quiosquezinho que vendia precisamente as caixinhas japonesas que o Bento, aquela caixa compartimentada que os japoneses vendiam num site que em tempo falei. E esse, eles não têm um. Por acaso, este fim de semana estavam com 50% de desconto em todos os produtos. É uma promoção que vamos anunciar depois da promoção ocorrer. Talvez se os senhores do site nos tivessem dito qualquer coisa, nós lhes tivéssemos feito o favor de pôr aqui a promoção no nosso site, mas eles tiveram este fim de semana com uma promoção, fiquei a saber disso por causa do blog deles, porque andava a ver, andava à procura também das coisas, mas é uma pena porque realmente nem têm um blog em condições para se poder fazer, nem têm um site em condições para se poder ver os produtos, nem. Não era fácil ficar a saber disso. Eu por acaso tinha um cartão, porque quando passei lá pelo quiosque pedi um cartão lá daquilo, nem sequer era fácil porque eu nem descobri o site por pesquisa na internet e está alojado nos blogs do Sapo, que deveria ter dado destaque.
Eu estou a ver aqui por acaso o blog, tem muitas imagens, mas depois não tem realmente os pequenos
Não
pormenores
tem
que
os
fazem
produtos, não
a
é?
aparência.
É,
E
fica.
referências, o Google basicamente não pega nisto, né? São quase tudo imagens.
Não, o Google pega-se se eles fizerem algumas descrições e se falarem se o próprio texto tiver descrição da imagem, mas se atirarem só com as imagens para
Exatamente.
lá e não disser nada, o Google não adivinha. Embora o Google hoje em dia já consiga saber, por acaso aqui na app do Google do telemóvel, ele tem aqui uma coisa que permite, fotografando um objeto, ele encontrar outros semelhantes, mas isso não é para aqui
Bem,
chamado
por falar
agora.
promoções,
O quê, o
for
quê?
descobrir as promoções do Facebook, que nós já estamos a começar a utilizar.
Sim, por causa das promoções. As promoções do Facebook, tu já usas isto, é?
Eu aqui há uns tempos sei que pedi uns cupons e no outro dia recebi cá uns cupons em casa. Penso que uns shampoos que já estão ali na lista de cupons para se poder utilizar. Tenho andado a preencher alguns que penso que possam ser úteis, porque há muitos tipos de produtos que não vale a pena receber cupons, porque não são consumidores ou são produtos.
Eu tinha ouvido falar disto, porque um amigo meu que também tem filhos, falou-me que tinha uns cupons da McDonald's de lá.
Sim,
E
esses não foi via. Eu esses tive-os, descobrimos-os efetivamente numa loja, penso que são válidos até o final do ano.
não, é
Mas.
cupons impressos. Tu vais ao. Vais.
Sim.
Imprimes
Há
os
cada
cupons
vez
e
mais.
envias a
Eu.
alguém. Ah, portanto, ou seja, tu mesmo nós, aquela conversa que nós tivemos em tempo relativamente aos cupons do continente serem personalizados. Isto são cupons personalizados, só tu é que os podes usar. E
Exato.
esses cupons são. Podes imprimi-los no próprio local para serem usados. Eu encontrei foi um código de barras 3D, um QR Code. Em que as pessoas chegavam a um restaurante e se usassem aquele QR Code ganhavam um desconto por qualquer coisa. Ou seja, aquilo servia para identificar só no restaurante, estavas no restaurante, apontavas o telemóvel com a app desse grupo de descontos ou àquele código e depois ele produzia-te no ecrã o talão, o cupom de desconto. Para poderes. Por isto, em termos de cupões, nós vamos falar disto mais vezes, porque isto está. Nós, quando falámos a primeira vez, foi por causa do Extreme Couponing, o programa da televisão, e as coisas estão a mudar rapidamente.
Estou a disparar,
Estão a
estou a
disparar.
disparar, sem dúvidas, porque eu vejo cada vez mais cupons por todos os lados, embora francamente olho para muitos e não tenho interesse, mas as marcas estão a perceber
Existe
que é.
aqui retenção de clientela através destas técnicas, em vez de usarem
E
a.
acho que cria uma boa imagem, não sou especialista nesses temas de marketing. É provavelmente também uma moda importada, não é? Porque vemos que nos Estados Unidos isto já existe há bastante tempo e, portanto, parece-me que é uma moda que veio para ficar, pelo menos por uns tempos, e os consumidores agradecem, claro.
Olha, estamos a falar de modas, nós fazíamos uma coisa que era ir depois do almoço ir ver as gordas. Não era propriamente as gordas que passavam na rua, mas as letras gordas dos jornais. O que é que tu nos encontraste esta semana? O que é que tu encontraste para nós nesta
Partilho,
semana?
digamos, um hábito que eu tenho, que é ler as gordas dos jornais online, para além das estratégias que todos utilizamos e que já vimos no passado, do Google, por exemplo, em que podemos ler rapidamente as notícias do dia ou dos sites ou dos blogs que queremos manter-nos atualizados, uma prática habitual que tenho é ler mesmo as capas dos jornais. E em vez de ter que percorrer todos os sites, todos os jornais portugueses, um dos hábitos que já tenho aqui há uns anos é ver uma parte do site do Sapo, que é justamente a banca de jornais de eletrónica, onde efetivamente podemos ver de uma forma muito rápida as capas dos principais, os principais, eu diria, os principais de todos os jornais em Portugal, e revistas, e eles têm mesmo até os jornais regionais e umas outras publicações em que rapidamente podemos ver as capas. É claro que só vemos as capas,
Depois, se quiseres
mas é um
comprar.
hábito que em 15, 30 segundos me permite ver rapidamente a meia dúzia de jornais diários portugueses e todos os títulos associados.
Depois, se
E
quiseres
depois,
comprar,
eventualmente.
podes sempre comprar. Quem tem iPads e quem tem iPhones pode comprar a edição online destes jornais através da. Porque esta banca dos jornais do Sapo existe também como software para os telemóveis e para o iPad. E podes
É
depois
uma
sempre.
forma muito rápida de sabermos quais são as gordas, como dizes. E
Eu acho que
depois,
não
se
é
vamos ver online,
preciso.
se vamos mesmo à banca buscar a versão de papel, tudo isso depois depende de outros fatores, não é? Muitas vezes.
Sim, mas não é
E
preciso
depende da
comprar
estratégia
sempre o
de cada um
mesmo
dos jornais.
jornal. Não é preciso comprar sempre o mesmo jornal. Podes comprar uns dias uns, outros dias os outros, não
Exato.
é?
E eu faço isso mesmo. Ainda este fim de semana comprei um jornal, não por ser o jornal que leio, mas por ser aquele jornal que trazia uma notícia que era importante, não é? Portanto, digamos que é isso que me leva, enquanto consumidor, a optar por os jornais, não por ser sempre o mesmo, como muita gente faz, mas porque é aquele que naquela altura satisfaz a minha curiosidade.
Olha, e para fecharmos esta semana, vais-nos falar sobre formas de maximizar a duração da bateria do telemóvel.
Isso. Ando numa luta
Já
com o
deitaste fora o que tinhas,
telemóvel há
foi?
2 anos. Está quase. Infelizmente, está-se a portar mal. Ele acabou de fazer 2 anos há umas semanas. E como as garantias acabam ao fim de 2 anos, os equipamentos hoje em dia acho que estão cada vez mais programados para não durarem senão isso, não? Portanto, uns 2 anos mais umas semanitas, só para não ser uns 2 anos menos umas semanitas. Mas digamos que
São
aproveito.
testados para o limite da garantia, não é?
Pois, eu algumas vezes fico mesmo na dúvida se não serão programados mais do que testados. Mas isso é outra história que também se calhar vamos abordar aqui no Poupar Melhor, a questão da obsolescência programada. Mas
Ah,
por
nós já
enquanto
falámos dela.
fica.
Nós já falámos dela em tempo.
Exato.
Falámos por causa das lâmpadas incandescentes.
Exato.
O
Sim,
cartel da. O
é
cartel.
uma das primeiras referências, exato, à obsolescência programada, já há umas décadas atrás. Mas neste caso, o que fica é a experiência com o meu telemóvel durante estes últimos 2 anos, que é um telemóvel que tem uma autonomia absolutamente surpreendente. Eu, na altura, escolhi-o sobretudo por isso e pela necessidade que tinha de fazer muitos telefonemas e não estar constantemente a carregá-lo. Digamos que cumpriu todos esses aspectos em termos dos requisitos que tinha inicialmente posto. É um telemóvel que dura fazendo muitas chamadas por dia, chega a ter mais de uma semana de autonomia, o que é um espetáculo. Sei que o novo telemóvel que vou ter não vai ter esse comportamento, há
Os
de ter outros.
telemóveis agora quase todos têm uma autonomia de um dia em pouco por causa dos ecrãs.
Exatamente. E portanto, o que eu vou partilhar é, digamos, uma descoberta que fiz já aqui há uns meses atrás, numa altura em que o telemóvel já tinha muita pouca bateria, e eu pensava que realmente era a bateria que se tinha esgotado, ou digamos que o telemóvel deixar de ter as capacidades iniciais, mas depois vim a descobrir que não, que era a aplicação de mensagens. O telemóvel é um Windows Mobile, mas não é isso que está em causa, é o facto
Já fazer a
da
ressalva, não
aplicação.
vá os odiadores do Windows começarem a dizer: oh, pronto, então é o Windows, já está tudo explicado.
Sim, mas se for Android ou se for outra coisa qualquer, se tiveres uma aplicação no telemóvel que está a consumir cerca de 100% de
Ciclos
CPU,
de CPU,
estava,
não é?
efetivamente estava a gastar energia, né? E, portanto, o telemóvel estava com uma autonomia muito reduzida. Cheguei a fazer na altura um teste que era matar o processo das mensagens e o telemóvel passou a ter uma autonomia que era muito parecida com a que inicialmente tinha no telemóvel. Portanto, não era a questão da bateria, era mesmo a questão de uma aplicação que, com as centenas de mensagens que tinha na altura, foi crescendo o seu consumo de CPU e, obviamente, drenando a capacidade da bateria. Eu acabei até depois por fazer um reset integral ao telemóvel e a bateria voltou efetivamente a ter as suas características iniciais. O que me deixou muito surpreendido, porque foi uma descoberta muito interessante. E fica aqui também o desafio para os leitores, de certa forma, olharem para os seus telemóveis e verem se o consumo do CPU, por exemplo, não estará muito elevado, porque isso drena certamente a capacidade que a bateria tem em termos de aguentar o telemóvel durante muito tempo. Mas vai ser uma prática que eu vou verificar com entusiasmo com o meu telemóvel para verificar exatamente onde é que se pode prolongar a duração dos telemóveis de hoje, que é cada vez mais reduzida.
Esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.